Quando era menino e moço, julgava que Barry Levinson era um dos melhores realizadores de cinema do mundo. E não podem levar a mal porque na altura, final dos anos 80 e início dos anos 90, Levinson era um dos realizadores norte-americanos da moda.
Bom Dia Vietnã, Rain Man, Bugsy e Slippers foram filmes marcantes daquela época, campeões de bilheteira e com muitos prémios à mistura.
É claro que hoje, com a experiência, a maturidade, a sabedoria, uma pessoa olha para trás e vê ali um bom tarefeiro e nada mais do que isso, embora ser um bom tarefeiro não seja tarefa fácil.
Um bom exemplo é a comédia satírica Wag the Dog, traduzido para Manobras na Casa Branca, em que um produtor de cinema e os assessores de um presidente americano envolvido num escândalo sexual inventam uma guerra na Albânia para distrair o povo dos pecadilhos presenciais.
O filme estreou um mês antes de rebentar o escândalo Bill Clinton-Monica Lewinsky e meses antes das Forças Armadas norte-americanas terem rebentado com um complexo farmacêutico no Sudão, o que gerou, na altura, comparações entre realidade e ficção. É a vida a imitar a arte?
Ou, como diz Woody Allen, a vida não imita a arte, imita a má televisão. O filme tem excelentes desempenhos de Dustin Hoffman e Robert De Niro e essa talvez seja uma das grandes qualidades de Barry Levinson como realizador, que é o tirar o melhor dos seus atores. Pode parecer fácil, quando se trabalha com estes gigantes, mas que o homem tem mérito, lá isso tem.
E ainda por cima, hoje comemora 80 anos e é por isso que estamos a falar de Barry Levinson. E só por causa disso, vamos lá uma musiquinha. Esta é do Mark Knopfler, guitarrista e vocalista dos Dire Straits, e chama-se, vejam lá, coincidência, Wag the Dog. Quer dizer, não é coincidência, faz parte da banda sonora desse filme.
Então, aqui estamos com o Mark Knopfler e a música dos anos 80 abre-nos muitas possibilidades. Há muitas coisas que levam a outras.
Olha, podíamos falar dos álbuns mais vendidos de sempre, Brothers in Arms, dos Dire Straits, que incluía clássicos como So Far Away e o Money for Nothing, ou também o Walk of Life. Vendeu quase 20 milhões de cópias em todo o mundo. E podíamos ouvir só um bocadinho desta. Vá lá, deixa lá, deixa lá. Ora, onde é que ela está? Está aqui. Eu cantava sempre assim, não era?
Pois é. Já está? Já chega? Bem, então vamos lá para outros caminhos. Como estávamos a falar do Wag the Dog, o filme e a música, lembrei-me de algumas canções que falam de cães. Vamos começar por esta, que não é sobre um cão, mas sobre alguém que se oferece para ser o cão de alguém.
Iggy Pop queria ser um cão. Bom, Jacques Brel nem se importava de ser a sombra do cão da sua amada.
Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien.
Isto realmente há gente para tudo. Mas eu tinha pensado em canções que são mesmo sobre cães, como por exemplo esta.
Ora, a Martha não era uma menina nem uma Marta. A Martha era uma cadela de Paul McCartney e esta canção, incluída no álbum branco dos Beatles, era-lhe dedicada. Há sempre curiosidades a descobrir nestas músicas dos Beatles.
E curiosidades nas canções de outros músicos. Uma das canções mais famosas sobre um cão foi escrita por um cat. Cat Stevens.
I love my dog as much as I love you. But you may think my dog will always come through. All he asks from me is the food to give him strength. All he ever needs is love, and that he knows he'll get. So I love.
É caso para perguntarmos, e esta sim é a melhor música sobre cães. Who let the dogs out?
Who let the dogs out?
Who let the dogs out?
Grande sucesso aqui há uns anos, esta Who Let The Dogs Out. Acho que esta banda nunca mais teve.
Nem sei de quem é que é isto.
Não precisa, agora, não precisa.
Burnaman ou Burnaboy.
Está a vender de royalties.
Ah, sim, sim, ao autor. Ele nunca mais precisa trabalhar, nem ele, nem os descendentes. Mas não podíamos fazer este passeio canino sem ir ao único, incomparável fumador de todos os tipos de ervas, Snoop Dogg.
Ah, agora sim.
Snoop Dogg, anteriormente conhecido como Snoop Doggy Dogg, e cujo verdadeiro nome é Calvin Cordozar Brodus Jr.
Ah, eu também mudava de nome.
É mais fácil, Snoop Doggy Dogg. Saltou para a ribalta em 1993 com o álbum Doggy Style, que não vamos traduzir aqui para não corrermos a juventude. E o que se pode dizer é que este homem é um resistente, pois já ultrapassou a esperança média de vida dos rappers da sua geração.
É verdade.
Continua vivo.
Para lá, é um homem que também está no livro do Guinness.
Deixa-me adivinhar. O músico foi mais vezes preso por posse de marijuana.
Podia ser. De alguma forma tem que ver com substâncias que alteram a nossa disposição, sim. Snoop Dogg está no livro do Guinness por ter feito o maior cocktail paradise do mundo. E o que é um cocktail paradise?
Cocktail paradise?
Bom, é um cocktail com gin, licor de alperce e sumo de laranja. Este cocktail recordista tinha 500 litros e nele foram usadas 180 garrafas de gin, 154 garrafas de licor de alperce e 144 litros de sumo de laranja.
Só de ouvir uma pessoa quase que fica com os copos.
Isto não oxida com a laranja, não? Já que estamos a falar de cocktails, que tal lembrarmos Cocktail, o filme com Tom Cruise e Elizabeth Shue?
Ah, Elizabeth Shue. Eu gostei particularmente da reação do Nelson ao nome da Elizabeth Shue. Foi sentido.
Elizabeth Shue.
Shue porque é com U, não é? Com ela tinhas. Bom, continua.
Shue. Elizabeth Shue. Ora, este filme, o Cocktail, tinha esta canção dos Beach Boys na banda sonora, não é a melhor coisinha dos Beach Boys, não é?
É verdade.
Mas é muito boa.
Há aqui um dado interessante sobre este péssimo filme, que é maravilhoso. E é horrível, mas uma pessoa não consegue deixar de o ver num domingo à tarde.
Sobretudo se fores mais. Se tivesses 15 anos nessa altura.
16 anos. E pronto, não vamos agora aos pormenores do filme. Bem, é um dado interessante que nos leva de volta ao início de uma coisa leva à outra. É que este filme é de 1988, o mesmo ano de Rain Man, filme de Barry Levinson. E o que é ambos os filmes têm em comum?
Tom Cruise,
exatamente.
Estás a ver, no quiz, se tivesses no quiz, ganhavas.
Ganhava já, além disso.
Já acertei com o Mo Nelson.
Uma, já safou.
Está bom.
Os dois filmes foram enormes sucessos de bilheteira. E enquanto Rain Man ganhou o Oscar de melhor filme, Cocktail ganhou o Razzie, a framboesa dourada, para o pior filme, que é o Oscar dos filmes maus.
Portanto, Tom Cruise esteve no melhor e no pior em 1988.
É correto e afirmativo. Tom Cruise, que anos mais tarde viria a ganhar o Oscar de pior ator pelo filme A Múmia. Mas o recordista desses prémios continua a ser Sylvester Stallone, com 4 vitórias. Ou será que se diz neste caso derrotas?
Não, eu acho que são vitórias, não é mesmo? Até porque em filme, esses filmes do Stallone, quem não os viu, que atira a primeira pedra.
Ah, eu vi e continuo a ver.
Pois é. Bom, no lado feminino, Madonna conquistou 5 framboesas douradas para melhor atriz e é recordista. Como tal, vamos lembrá-la num dos papéis que lhe valeu um prémio. Quem é aquela garota?